Farelos
musicais. Gosta de música? Meu nome é Paulo Farelos, esse é o Farelos Musicais, o podcast que interpreta letras de músicas e apresenta artistas e canções com uma outra olhar, uma outra roupagem para vocês. Estamos aqui no mês de abril de 22 e em março, aqui no final do mês de março, em São Paulo, rolou o Festival Lollapalooza de Música. Foi um festival, esse ano ainda especialmente importante, aí, manifestações políticas, foi uma coisa muito louca e foi também marcante porque não aconteceu o show, talvez do principal nome do evento, os Foo Fighters, estava previsto para rolar no domingo à noite, no dia 27 de março, mas não aconteceu porque houve a trágica morte do baterista Taylor Hawkins, e com isso o cancelamento do show pela banda, acabando sendo substituída aí por Emicida e seus amigos, né, Criolo, Mano Brown, dentre outros. Inclusive, o episódio anterior, 175, foi sobre Legalize Já, também cobrindo o Festival Lollapalooza. A gente falou da música do Planet Hemp, Legalize Já, que apareceu lá no Festival Lollapalooza de supetão. A gente já falou também de Foo Fighters aqui, mas hoje a gente vai falar de Foo Fighters de novo. Já passaram no episódio 154, 154, mais ou menos 20 semanas atrás. A gente falou de Times Like These, então se você gosta da banda e sabe que no começo aqui dos episódios a gente costuma falar sobre a banda, né? A trajetória da banda, os detalhes da trajetória da banda. Se você curte Foo Fighters e quer saber sobre isso, vai lá no episódio 154 e já aproveita e confere a nossa opinião sobre Times Like These. Mas hoje nós não vamos falar da trajetória da banda, a gente vai falar só sobre Everlong, que talvez é o maior sucesso da banda, é a música mais famosa, a mais tocada. E curiosamente, já que esse programa de hoje é uma homenagem ao Taylor Hawkins, que faleceu tão prematuramente, curiosamente, é também a última música que ele performou ao vivo, né, num dos shows aí que eles estavam fazendo aqui na América do Sul. Né, teve Bis e o Bis terminou com Everlong, então Everlong foi a última canção que o Taylor Hawkins tocou ao vivo. É a minha favorita do Foo Fighters, então vai ser com ela que a gente vai homenagear esse músico que faleceu aí precocemente. Bom, é a 11ª faixa do segundo álbum, né, da banda, lá, o The Color and the Shape. É o primeiro álbum com o Taylor Hawkins, tem esse outro detalhe também, né? O segundo álbum do Foo Fighters é o primeiro com ele, até porque o primeiro álbum foi feito 100% pelo multitalentoso Dave Grohl. É ele que toca na Everlong, né? A bateria de Everlong, na versão de estúdio dessa música, na versão do CD, mas o Taylor entrou e assumiu a bateria, né, na banda e fez as apresentações ao vivo desde então. O Dave Grohl gravou, na verdade, regravando o baterista anterior que acabou se demitindo, porque o Dave acabava regravando tudo que ele fazia. Aí o Taylor chegou e resolveu esse problema. Mas é isso, é o maior sucesso da banda. A gente vai falar aí de Everlong hoje. Fica aí como uma homenagem, até porque é uma palavra, Everlong, também que pode ser traduzida aí como eternamente ou para sempre. É uma boa palavra para servir de homenagem. E é ainda mais simbólico, né, tendo sido a última música que ele cantou, que ele tocou, na verdade, ao vivo, junto com a banda. Então fica aí a nossa homenagem para ele. E termina assim a nossa cobertura também do Lollapalooza, né? A gente falou bastante do festival no episódio anterior, no 175, e falando sobre Legalize Já, mas achei de bom tom aqui a gente aproveitar o mês de abril para falar do Lola. Então, falar também de uma das bandas internacionais, uma que não se apresentou. Eu até pensei em falar de Reptilia, do Strokes. Mas, cara, Strokes é aquela coisa, né? Falar aqui de novo pra vocês que Strokes é mais ou menos ao vivo, não sei se ia valer a pena. Preferi fazer essa homenagem aí ao Foo Fighters, né? Vamos em frente, então. Esse é o Farelos Musicais, o podcast do site esfarelado.com.br. Então, se você quer colaborar com o podcast, fazer com que ele continue crescendo, não deixa de compartilhar com seus amigos, não deixa de seguir a gente em todas as redes sociais. Se você acessar esfarelado.com.br, vai estar aqui linkado todas as nossas redes sociais. A gente está no Twitter, está no Instagram, está no YouTube, está no próprio site Esfarelado. Está também lá no Padrim, padrim.com.br, se você quiser contribuir com o projeto. beleza? Bom, antes de falar da música em si, da letra da música, que é uma música divertidíssima, né? Eu acho que é uma das, realmente uma música muito bacana de se ouvir. Tenho que falar também sobre o videoclipe da música, que foi até a forma que eu conheci a música, né? Assistindo o videoclipe na MTV nos anos 90. E é maravilhoso esse videoclipe, eu vou linkar aqui, mas procurem assistir, vale muito a pena. É uma paródia de Uma Noite Alucinante, então tá a banda ali, né, performando alguns cenas de perseguição, um ambiente meio de sonho, e o Dave Grohl faz a mão dele crescer para ele poder salvar a esposa dele, que inclusive é o Taylor Hawkins, já no videoclipe, é o Taylor Hawkins fazendo a esposa do Dave Grohl, e é muito divertido o vídeo. Dirigido pelo grande Michel Gondry, que dirigiu vários videoclipes na carreira dele, inclusive alguns da minha musa eterna Björk, né? E também vídeos que eu assisti na MTV, aprendi a amar Björk assistindo esses videoclipes de Bachelorette, que, diga de passagem, é o melhor videoclipe que eu já vi na vida, né? Contando uma história encadeada ali, a história dentro da história dentro da história, é um negócio fantástico, como ele conseguiu colocar tantas ideias num videoclipe tão curto. E fora que Bachelorette é talvez também a minha música favorita da Björk, esse videoclipe é histórico. Mas ele também fez o Yoga, da Björk, que também é bem famoso, Declare Independence, quase 10 anos depois, que inclusive tem episódio aqui dos Farelos Musicais sobre Declare Independence, o episódio 6, vai lá e ouve. Já fez de No One Knows, do Queen of the Stone Age, que inclusive tem o Dave Grohl na bateria, e o videoclipe é do Michel Gondry. Fez vários videoclipes do White Stripes. Tanto o Queens of the Stone Age quanto o White Stripes tem também episódios aqui no Farelos Musicais. Enfim, o Michel Gondry fez vários videoclipes na carreira dele, é um diretor multitalentoso, muito interessante, e fez também um dos filmes favoritos aí da vida, Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que ele escreveu o roteiro, filmou com o Jim Carrey, com a Kate Winslet, um filmaço que também aí acho que vale muito ver. E, então, assim, vale a pena ver o vídeo é muito divertido, vai estar linkado aqui no post do episódio, se você quiser facilitar, chegar aqui e já deixar seu comentário, aproveitar para ver o vídeo e seguir a gente nas redes sociais, fica à vontade, chega mais, é só acessar esfarelado.com.br. O álbum, ele foi gravado, o álbum Color and the Shape 97, né, foi gravado depois, logo em seguida, pouco tempo depois da separação do Dave Grohl, da sua primeira esposa, que era a fotógrafa Jennifer Youngblood. E aí, é lógico, ele não estava super bem, ele estava morando na casa de amigos temporariamente. Aí a galera começou a sair da banda, tinha gente que era amigo da esposa, e aí acabou preferindo sair da banda, enfim. Foi uma complicação, teve um baterista que pediu demissão porque ele estava regravando tudo, uma época de contratações ali dentro da banda também. E ele começou, depois de um tempo, a se relacionar com a Louise Post, que é vocalista da banda Veruca Salt. E dizem, né, é uma crença aí dentro dos fãs da banda, que a música Everlong é uma dedicação, foi inspirada nesse relacionamento dele com a Veruca, não, desculpa, com a Louise Post, da banda Veruca Salt. Então, tem essa teoria de que é uma música sobre relacionamento, sobre estar apaixonado, sobre início de relacionamento, enfim, essa é uma leitura possível. Inclusive, ele próprio, o Dave Grohl, confirmou essa história dando uma entrevista e confirmando que essa música tem a ver, sim, com esse relacionamento dele com a Louise Post e era sobre isso, sobre esse estar apaixonado e tudo mais. Então, fica aí a opinião do próprio artista, né, dizendo que a música tem esse contexto. E ele até fala que, como várias vezes na música é usado o ela canta, o eu canto, os dois cantam, né? Essa coisa de que cantar junto simbolizaria uma harmonização, uma sintonia entre o casal, que só é alcançado através dessa andar junto, desse cantar junto. Que até me lembrou Pitty também, né? Vou equalizar você numa frequência que só a gente escuta. Essa harmonização musical que esses artistas aí tentam colocar nos relacionamentos, já que a música tem muito a ver com vibração. Bom, esse é o pano de fundo, né? Claramente a música traz um diálogo entre ela e eu, né? Então eu é o lírico masculino, mas tem a figura do ela, e ele fala sempre sobre isso, né? Sobre ela cantar, ela tá fora de si e tudo mais. Eu vou falar da letra em seguida pra gente acompanhar, mas por que eu tô falando que, primeiro, a versão oficial, né, que essa música é sobre esse relacionamento dele com a Louise, mas a minha interpretação é que, além disso, pode também ser um diálogo entre uma droga, e a sua vítima, digamos assim, né? Pode ser também que ela é a droga que está ali começando a ser usada por ele e faz também ter essa conotação. É uma leitura que eu proponho aqui, a gente vai tentar avaliar juntos aqui se faz sentido ou não, mas vamos lá. Ela tem uma introdução bem longa, 31 segundos de instrumental para começar a cantar. Então, não vou tocar aqui toda a introdução, mas vale acompanhar a música inteira. A música tem 4 minutos e 10 segundos no total. Mas lá pelo segundo 31, ele começa a cantar o seguinte aqui em Everlong. Ele diz: "Hello, I've waited here for you, Everlong. Tonight, I've thrown myself into and out of the red. Out of her head, she sang." Isso aí vai dar uns 20 segundinhos de música. Em português, quer dizer: "Olá, eu tenho esperado por você aqui por uma eternidade. Essa noite me joguei de cabeça dentro e fora das dívidas, como ela, fora de si." E ela cantou: "Hello, I've waited here for you. Pois é, então, aqui claramente tem um encontro, né? A música começa com esse encontro entre os dois personagens, porque ela começa com um olá. Olá, né? Claramente ali é um encontro entre dois elementos, duas pessoas, né? É um encontro que tinha sido amplamente aguardado. Eu tenho esperado por você aqui por uma eternidade. I waited here for you ever long. E aí, de novo, pode ser, como eu disse, as drogas que pacientemente aguardam pelas suas vítimas até que elas sejam seduzidas pelos encantos. Ou então pode ser realmente ele aguardando por alguém como ela, né? Como a Louise ali, que chegou para preencher esse espaço que na vida dele, naquele momento, estava aberto. Aí ele segue com: "Essa noite eu me joguei de cabeça." Esse trecho é um pouco confuso aqui, a tradução no fundo, né? "Tonight I've thrown myself into..." Aí ele para e canta depois "and out of the red", né? Estar in the red ou out of the red tem a ver com estar em dívida ou sem dívida. É uma expressão que tem a ver com isso. Quando você está in the red, você está com dívida, você está negativo. Que tem essa tendência aí de você anotar com cor vermelha os seus gastos, né? Quando ele fala que ele entrou... ele se jogou, na verdade. Ele se jogou dentro e fora, into and out of the red. Parece que ele gastou dinheiro mais do que podia, mas ao mesmo tempo ele conseguiu ficar bem, né? Sair disso. É meio confuso esse trecho. E aí faz um trocadilho muito interessante em inglês, porque ele fala out of the red, que é a cor. Depois ele diz out of her head, que é fora da cabeça dela ou fora de si. Mas é dela, não é dele, né? Então, ele se jogou, mas ela estava fora de si e ela cantou. Então, esse trecho aqui já começa a me fazer pensar se ele está realmente falando de um relacionamento que não entrou de cabeça, o que, que seria esse dentro e fora de si aqui. Ela ficou fora de si, então fica um pouco confuso, mas ao mesmo tempo estar fora de si dela pode ter a ver aí com, de novo, ele está fazendo algum uso de drogas. E esse pode parecer forçado eu estar falando isso, essa questão das drogas e tal, mas tem um trecho aqui que me fez pensar muito nisso. Primeiro que a música toda ela é meio confusa, fica falando sobre essa questão do cantar, uma hora ela canta, eu canto, que pode ser a ver com dar o barato, com fazer a coisa acontecer, com você ter uma experiência de realidade alterada. E ele fala no refrão sobre: "Será que as coisas vão ficar tão reais quanto estão agora?" Eu vou chegar lá nesse trecho. E ainda vai falar depois sobre alguma coisa relacionada a inalar você e ter você dentro de mim. Também me fizeram pensar nisso. Então vamos construir essa história aqui. No começo parece meio forçado. Talvez depois a gente vai fazer ela parar em pé um pouco mais, tá? Mas esse é o primeiro trecho aqui, esse encontro. E essa conotação aqui do she sang, ela cantou depois de ficar fora de si, que ele vai trazer isso de novo outras vezes, inclusive com ele próprio ficando fora de si e ele próprio cantando nessa sintonia dos dois elementos aqui da música, né? Mas vamos ouvir o segundo trecho. O segundo trecho de Everlong diz o seguinte: "Come down and waste away with me, down with me. Slow, how you wanted it to be. And over my head, out of her head, she sang. And I wonder when I sing along with you." Então, na minha tradução maluca aqui, desça pra cá, come down, se perca por aí comigo. Waste away with me, né? Se perca ou se gaste, né? Comigo. Depois ele fala, devagar, lentamente, slow, lentamente, devagar. Do jeitinho que você queria, how you wanted to be. E pra longe da minha cabeça, pra longe da minha mente, over my head, out of her head, longe da minha mente, mas com ela fora de si, repetindo a primeira parte. Out of her head, she sang, ela cantou. E aí ele diz, quase que já pedindo pro refrão chegar, e eu me pergunto, I wonder, when I sing along with you, quando eu canto junto com você. Ela canta, mas aqui, quando ele canta junto, ele começa a devagar, ele começa a pensar. Segundo trecho aqui, essa música é super confusa, né? E aí, música de rock, confusa, a gente sempre pensa em drogas, por isso que eu caminhei pra essa linha, mas então ele quer realmente ficar junto com ela, né? Ele quer gastar o tempo dele com ela, ele quer que ela também gaste o tempo dela com ele. Então vem pra cá, se perde comigo, vem comigo, devagarinho, gostoso, né? Junto, como você queria que fosse, pra além do que eu penso. Então, indo no nível espiritual, no nível dos sentimentos. Na entrevista, inclusive, que ele fala que essa música tem a ver com a Luísa, ele fala que é uma conexão espiritual que ele teve. Então, além da mente, faz sentido aqui, né? E aí ele reforça o fora de si, ela cantou e eu canto junto. Então, ainda assim, ela cantou, eu canto junto, e nessas horas eu me pergunto, que vai caminhar pro refrão, né? Tudo isso aqui ainda poderia ter a ver com esse universo de você tá me arrastando para junto de você, né? E esse waste tem a ver com se gastar também, sabe? Então, se perder ou se gastar, se for para as drogas, eu acho que se gastar faz mais sentido. E é down with me, aqui para baixo, aqui junto, aqui no subterrâneo do negócio, né? Devagar, como você gostaria que fosse, aí talvez a droga gostaria que fosse, né? Aquela coisa devagar que extrapola a cabeça, que leva a cabeça para outro universo, que expande a consciência, como já diria Jim Morrison, para fora da cabeça dela, ela canta. Então, é uma outra leitura. Para chegar no refrão da música, que tem uma pegada, uma energia incrível, né? E o refrão da música diz o seguinte: "If everything could ever feel this real forever, if everything could ever be this good again." Se tudo pudesse ser tão real assim para sempre, se tudo pudesse ser tão bom assim de novo. "The only thing I'll ever ask of you, you've got a promise not to stop when I say when she sang." De novo tem o ela cantou no final, né? O she sang, que é quase que um sub-refrão, porque está repetido em todo o final de estrofe. Mas aí tem também essa outra parte que é: "A única coisa que eu vou pedir para você na vida é para você me prometer que não vai parar quando eu pedir." E isso é também bem interessante, né? Relacionamento, faz bastante sentido esses versos aqui. Você tá num relacionamento novo e no começo desse relacionamento parece mesmo que, será que, ainda mais ele que tava vindo num divórcio, né? Será que as coisas vão ser tão reais assim para sempre, vão ser tão boas assim de novo? No sentido assim de que esse começo talvez vai se perder com o tempo. Será que a gente vai conseguir sentir isso de novo? Será que vai ser tão real assim de novo, tão bom assim de novo? É a pergunta que ele faz. Que tem muito a ver, inclusive, com o filme que eu citei, que o Gondrick dirigiu, o videoclipe também dirigiu e eu adoro, né? Que é O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, em que a namorada resolve apagar da mente, um procedimento novo que existe por aí, que você consegue apagar a memória seletivamente, só resolveu apagar o último namorado dela, ele acaba descobrindo e resolve apagar ela também, mas isso acaba sendo uma confusão total na cabeça dele, essa é a história do filme. E aqui é um pouco isso que move esse refrão e também a história do filme, que é a gente vai perder essa essência, né, do que foi bom, do que foi positivo, que estava ali naquele começo do relacionamento, que fez a gente ficar junto no final do dia. Né? Então, essa pergunta é super válida. E aí ele fala, né, que a única coisa que ele vai pedir é para que ela prometa que não vai parar quando ele pedir, né? Então, aqui, né, pode ter um cunho sexual, pode ter aí uma vontade de não ser abandonada, enfim, ela vai cantar no final, isso que importa, mas tem a ver também com a análise sobre, eventualmente, o relacionamento com as drogas, sendo a droga essa outra pessoa, né? Porque ele também está alterando a realidade, e talvez para uma super realidade, e faria sentido a pergunta, né, se tudo poderia ser tão real assim para sempre, né, essa realidade diferenciada que a droga pode proporcionar, e se as coisas poderiam ser tão boas assim de novo, né, que é essa experiência aí que ele está alcançando, e para a própria droga com relação ao seu usuário, fica essa pergunta de que não vai parar, não quero que você pare, né, eu quero que você continue, eu quero que você fique sempre comigo, né, no sentido de te viciar realmente, né, te deixar dependente, né? Então fica aí essas duas possibilidades. Fato é que agora vai vir um trecho que depois leva de novo pro refrão, mas que traz ideias novas e que me levaram a pensar um pouco nesse relacionamento com as drogas, que diz o seguinte: breathe out so I can breathe you in, hold you in, and now I know you've always been out of your head, out of my head, I sang, and I wonder when I sing along with you. Né? Então aqui, expire, breathe out, para que eu possa te respirar, so I can breathe you in, segurar você dentro de mim, hold you in. E agora, eu sei que você sempre esteve fora de si, fora de mim, e eu cantei. And now, I know you always been out of your head, out of my head, I sang and I wonder, eu me pergunto, when I sing along with you, quando eu canto com você. Breathe out, so I can breathe you in, hold you in. And now, I know you've always been here, out of your head, out of my head, I'm saying. É isso, né? Então, expire para que eu possa te respirar, segurar você dentro de mim. Não parece que tem mais a ver com esse aspirar uma droga, por exemplo, em pó, né? Segurar você dentro de mim, através de uma respiração, me parece aí uma relação mesmo de inalação, né? É daqui um pouco que eu tirei a ideia, e para mim ela continuou casando com o restante da letra, né? E já com relação ao relacionamento amoroso aqui, eu tenho dificuldade um pouco mais de entender que ele possa respirar ela para dentro de si e guardar ela dentro de si, né? Mas tudo bem, poeticamente pode até ser também. E aí aqui tem uma inversão. Quando ele faz esse movimento de respirar para dentro de si, de guardar dentro dele, né? É a hora que inverte o jogo, é a hora que ele passa a ser, de certa forma, outra pessoa. Porque aqui que ele canta ao invés de ela cantar, I sang, em vez de she sang, é aqui que ele percebe que ele sempre esteve fora de si, e fora de si e fora de mim, né? Então ele fala out of your head, fora de si, de você, mas não ela, não é her head, é your head, e é fora de mim, out of my head. Então aqui tem uma confusão total de pessoas, Uma confusão total. É a primeira vez que ele também fala em primeira pessoa essa questão do cantar e do cantar junto, né? Eu canto junto com você aqui. Né? Então ele entrou no universo dela, né? De certa forma. Ele passou a ser parte dela, ele está em sintonia com ela. Né? De novo, pode ter essa conotação romântica que os fãs querem dar, pode ser também essa visão que eu estou querendo trazer aqui, de que eventualmente é o relacionamento dele com uma droga inalável, digamos assim. Né? Mas é isso, vai vir o refrão aqui de novo, e lá no minuto 3 e 4 segundos tem um trecho que a galera conhece como The Whisper. Tá lá no fundo, vai ser bem difícil vocês ouvirem, mas eu vou tocar aqui para vocês por curiosidade, é só uma curiosidade mesmo. Esse trecho, a galera tentava entender quando só tinha a versão de estúdio, mas não conseguia. Quando essa música foi parar num jogo, e aí a galera do jogo recebeu a master e pôde separar as faixas, eles conseguiram descobrir o que era esse sussurro, esse whisper, que aparece ali nos 3 minutos e 4 segundos. E nesse trecho, o que acontece é que ele fala o seguinte: "So Dad would take the Sundays off, and that's the only time he could ever get any rest. And so, because we are loud on Sundays, he'd make us hold his construction boots over our head till he slipped. And they were really heavy boots. And I used to say that, 'Come on, please,' and like start crying, because they are too heavy." Em português, esse trecho não tem nada a ver com nada, não sei porque que ele introduziu essa fala aqui, e ela aparece bem lá no fundo, bem mastigada, vocês vão ouvir, mas basicamente ele está dizendo o seguinte: papai tirava os meninos de folga, e essa é a única vez que ele conseguia descansar, e assim, a gente estava com domingos muito barulhentos, e ele fazia a gente segurar as botas de construção dele sobre a nossa cabeça até que ele dormisse. E olha, essas botas eram realmente pesadas. Eu costumava dizer: pai, por favor. Começava a chorar, porque elas eram muito pesadas. É isso que está sendo dito aqui, nesse sussurro. Então a gente vai ouvir aqui por curiosidade. Mas tem refrão antes, tem refrão depois, né? E a música é essa daí, Everlong. Tá me entregando aqui, então, essa visão. Vamos ouvir aqui esse trecho de sussurro. Quando é que a gente vai cantar juntos? Vamos cantar juntos em maio, com mais dois episódios em maio, um nacional, um internacional. Nos vemos lá nos próximos programas dos Farelos Musicais. Estaremos juntos daqui a 15 dias no programa nacional. Um abraço, até lá.